a 0. Que basada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação, alguma parvoíce e hoje com velas para soprar. 120 velas. São 120 anos de Benfica, meus amigos, muitos parabéns. Pedro Pardal e Pedro Teixeira também merecem. Estão, sim, já comeram muito bolinho hoje ou não?
Mais ou menos.
Os 120 anos da Pardal notam-se bem, só queria dizer isto.
Meus caros, meus amigos, é muito bolinho para todos, mas uma ressalva. Hoje não é o Benfica que faz anos, não é um clube de futebol que faz 120 anos, caro ouvinte, em 1904, um conjunto de amigos dos Catataus aos amigos da Associação do Bem e também da Farmácia Franco tiveram uma ideia, tiveram antes um ideal e mais do que um clube, criaram um adjetivo. A ideia era simples, na elegância dos heróis quiseram ser bravos, não desistir da vida e ousar fintar o destino para correr desenfreados pelo flanco da história e marcar muitos golos, sempre, sempre e sempre sem desistir. Nunca desistir é a base desta ideia, daqueles amigos, não importa os golos que sofreram, nos jogos e no percurso do clube. Havia sempre mais um gol para marcar, sem equipamentos, sem bolas no início, às vezes sem campo, nem mesmo quando o clube rival de Lisboa lhes roubava mais de metade dos jogadores, havia sempre mais uma finta, havia sempre coragem para levantar, havia sempre mais um gol para marcar. Do primeiro marcado logo no primeiro jogo contra o Campo de Ourique por Silvestre Silva, ao último marcado por Rafa Silva contra o Portimonense. Esta ideia de resiliência e paixão continua, vestida na cor da vitória, um vermelho vibrante e saltitante. 120 anos depois, mais do que 38 campeonatos, 26 taças de Portugal, 7 taças da Liga, 9 supertaças, 2 taças dos campeões, a ponta da caneta desta história é sempre mais um golo. Não importa quantos sofremos, é sempre a vencer, não importa as derrotas. Em 1904, há 120 anos, aqueles amigos tiveram uma ideia, por acaso materializou-se num clube de futebol chamado Grupo Sport Lisboa, hoje Sport Lisboa e Benfica. Essa ideia ainda nem tinha emblema, só vestia vermelho. Essa ideia, esse adjetivo sinónimo de luta, resistência, união, solidariedade, alegria e paixão, acima de tudo sinónimo de povo, era ser Benfica. E ser do Benfica envaidece-nos muito. Meus amigos, entramos hoje neste episódio que também coincide com o aniversário do maior, abrimos desta forma a parabenizar o Benfica, a todos os que o fundaram e a todos os que continuam o legado, a todos os nossos parabéns. Meus caros, mais uma vez, sentem-se envaidecidos, meus amigos, com este ser Benfica.
Viva o Benfica!
É só isto, não é? Viva o Benfica! Como diz o camarada cujo nome não me estou...
Pois, como sempre.
Não, é pá, estou a ter uma branca, pá. Ajudem-me, por favor, pá. O extremo.
Sim.
Endiabrado, pá. Ai, pá, ó, Pardal, ajuda-me aí, pá. Meu Deus do céu. Isto
também
é
não estou a ver quem estás a falar, mas fruto.
É pá, o gajo do Viu Benfica. É pá, não acredito.
Isso são 6 ou 7 milhões, pá.
Não, pá, agora vou ter que saber, meu. Ajudem-me lá, pá. Benfica, caramba, o plantel de 1900. É pá, isto é ridículo, pá. Pino está a ouvir, vai-nos bater.
Viva o Benfica.
É pá, sim, é o José Augusto. É muito... Ah, é o José Augusto!
Ah, daquele discurso, está bem.
Sim, estava a ter uma branca agora. Pedimos desculpa. Meus amigos, vamos... não, o Pedro Pardal. O Pedro Teixeira, o Pardal está sem mic. A culpa é minha. A tua pergunta pelo WhatsApp. Meus amigos, sem mais demoras, damos a voz aos 15 numa semana, de resto, em que melhor semana do que esta para recebermos duas boas prendas em semana de jogos difíceis, muito rapidamente, dando a voz aos 15, como é habitual, quais os fatores para o regresso do Full Metal Benfica naquele jogo Benfica-Vizela. Roger, a deixar de ser Schmidt, vou só aqui ler as primeiras das milhares de respostas. Gonçalo Ramos e o Enzo deviam voltar, só assim é que volta o Full Metal Benfica. Tem que estar, diz Pedro Manso. Paulo Sérgio, foram dois fatores, os jogadores estavam nas suas posições. E os extremos, alas e avançado foram mais eficazes. Também diz Rodrigues Luiz, jogar com malta que até corre com e sem bola e que jogam, admirem-se, nas suas posições. Full Metal Benfica, de volta. Como é que diz aqui? Portugal tornou Rogério Schmidt no Fernando Santos, de resto, diz Fernando Rodrigues Luiz. Avançando para o questionário de votação, quem tiravas do 11 para Neres jogar? Tivemos várias respostas. João Mário para o banco... mereceu 36,4%, Di Maria 30,3%, depois novamente João Mário, desta vez para médio centro 24,2%, Auschwitz para médio centro 6,1% e ainda Auschwitz para o banco 3%. Rafa não mereceu votos. Agora sim, vamos entrar neste episódio, num episódio em que falamos sobretudo desse Sporting, do jogo com o Sporting e com o Porto e das consequências que podem trazer, porque são os temas grandes da semana, mas não sem antes passarmos rapidamente pelo jogo portimonense, Pedro Pardal e Pedro Teixeira. 4-0 numa semana em que o Benfica é o grande vencedor da jornada e volta a estar novamente a um ponto do Sporting em teoria, se o Sporting, enfim, eventualmente vencer o seu jogo. Pedro Pardal, novamente Schmidt a surpreender no 11 lançado, sem ponta de lança e com Auschwitz a defesa esquerda e de resto com Coxo mais adiantado no terreno. Contra equipas muito fechadas, como foi o caso do Portimonense, o fator velocidade Rafa não é um pouco anulado e desfeito, criando dificuldades ao Benfica? Não temos mais dificuldades em desatar jogos destes, que por acaso estava a tornar-se num jogo complicado, neste caso sem um ponta de lança, Pedro Pardal?
Sim, é assim, torna-se complicado porque, como nós vimos na primeira parte, o Benfica insiste em jogar sempre pelo meio. E nem a subida no terreno do Coxo resolveu isso, pelo menos na primeira parte. Apesar de, acho que na primeira parte, eu ter lá apenas um excelente passo para o Otamendi, que é, de resto, se calhar, a oportunidade mais flagrante que tivemos na primeira parte. Mas tirando isso, pouco ou nada acrescentou. E o Benfica continuou sempre, sempre, sempre para o meio. É que depois já se torna previsível, não é? Por exemplo, o Di Maria recebe a bola, pé esquerdo, meio. Ou no outro caso, no outro lado, até ou melhor, neste caso até tivemos várias vezes o Neres e o Di Maria até a trocar de fronte, mas mesmo assim nem isso resolveu. Por exemplo, o Neres, que até difere muito no Di Maria nesse aspecto, na primeira parte também não explorou muito o flanco. Portanto, começo a achar que é mesmo uma instrução declarada do nosso treinador em atacar assim desta forma, não é? E ainda por cima, jogando sem ponta de lança. Acho que ainda fez menos sentido, mas pronto. E sim, realmente jogando assim, a velocidade do Rafa não se aplica, não é? Porque o Portimonense jogou sempre muito, muito fechado e muito baixo. E tanto que nós, na primeira parte, não temos assim, tirando aquela oportunidade do Otamendi, não temos assim muito mais de oportunidades criadas. A primeira parte, de resto, acho que foi mais do mesmo, pronto. E a subida dela, momental, ao intervalo, acho que pode ter acordado a equipa ou até o Roger Schmidt, não sei.
Não achas que o jogo acaba por ser desatado fortuitamente? Isto é, dava sempre a sensação que ao fim do primeiro golo o jogo abria. Mas o primeiro golo até é marcado assim um bocadito, pá, aos repelões, fez assim um lance até fortuito. Não corremos aqui o risco de ter mais um jogo chato, que por acaso tornou-se muito fácil?
Sim, entrámos bem na segunda parte porque marcámos cedo num lance realmente que acaba por a bola andar num lance que até acabámos por começar a atacar da maneira que eu disse, não é? Da primeira parte, andávamos já ali todos ali no meio, ali numa confusão enorme, até que aparece o Bá e por acaso encontrou o Rafa sozinho, que acaba por finalizar bem. E a partir daí, depois foi aqueles 4 minutos em que fizemos 3 golos, quer dizer, foi uma avalanche que o Portimonense nem conseguiu, não teve hipótese, porque nós criámos essas oportunidades e não falhámos nenhuma, e então o jogo aí ficou feito, já nem houve mais história. Portanto, não sei o que é que. Claro que agora estamos aqui a dizer, se não tivesse tido sorte nesse lance, se calhar o jogo seria mais complicado. Isso agora é muito subjetivo, o que é certo é que o Benfica, eu acho que pelo menos faço a parte, tivemos um bocadinho mais assertivos e a equipa esteve mais agressiva do que esteve na primeira parte. Acho que isso fez a diferença.
Pedro Teixeira, um jogo diz.
Sim. É isso, eu acho que na primeira parte acabou por fazer falta o ponta de lança, porque houve algumas bolas na área em que Rafa não é tão decisivo a finalizar, e teve ali pelo menos acho que duas ocasiões em que podia ter feito um pouco melhor e sentiu-se a falta de ponta de lança. Se calhar podíamos ter ido, estava até a ser um bom jogo em termos do que era a pressão do Benfica. O Portimonense completamente amordaçado pela pressão alta do Benfica e sem conseguir criar perigo, tirando uma bola ou outra em contra-ataque, mas que não foi digna, não foram bolas dignas de registro. E sim, se calhar na primeira parte fez falta o ponta de lança, na segunda acabou por surgir o primeiro golo e aí sim o esquema que estava montado fez todo sentido, porque a velocidade de Neres, a velocidade de Rafa acabaram por fazer a diferença e foram aqueles 5 minutos à Benfica. Admira-me ninguém ter falado na velha expressão, que acabaram por acabar com as possibilidades do Portimonense neste jogo.
Sim.
Concordo.
Dúvidas houvesse em relação a Neres, marca um gol que só Neres marcaria. Gol fantástico em velocidade, finta ao guarda-redes e ainda desvia o olhar antes de meter a bola para dentro. Será a presença habitual, Pedro Teixeira, no 11 do Benfica, agora, a partir de agora?
Eu, finalmente, parece-me que Roger Schmidt concorda connosco e que Neres deve ser uma presença obrigatória no 11 do Benfica. Eu acho que na primeira parte ele nem estava a ter uma exibição assim muito bem conseguida, não estava a ser muito bem sucedido nos equilíbrios, num para um, e isso acontece, é normal, nem sempre corre tão bem, mas de facto depois acontecem estes lances, um grande passo de Coxo, também tem que ser bem referido, e sim, Neres é absolutamente decisivo nestes momentos. Foi um grande golo, espero que sim, tudo me leva a crer que o Roger Schmidt já vê desta forma também que Neres tem que ser um dos 11 titulares.
Sim, nós falávamos no quiz, Pedro Pardal, quem é que devia de sair do 11 para entrar Neres. O que é certo é que o que acontece é que quem saiu foi mais do que João Mário ou outro jogador, Di Maria ou Rafa, saiu a posição de defesa esquerda, ou o jogador de defesa esquerda, Morato e Carreras, vai ao chance para a defesa esquerda, entra Neres subido, João Mário vai para o meio. Concordas com esta abordagem?
Não, é óbvio. Eu nunca vou concordar com estas adaptações, sinceramente. Acho que não fazem sentido. Vou continuar a dizer isso até ao fim, por muito bem que o Alves até possa vir a jogar.
A desempenhar a função.
Mas, sim, é mais isso, é cumprir.
Sim,
sim. Acho que esta novela com o lateral esquerdo já passou tudo, todos os limites que podia passar. E não faz sentido, sinceramente. O Benfica tem que jogar. Aliás, se querem a melhor prova de que os jogadores têm que jogar na sua posição de origem ou na posição em que estão mais habituados e mais confortáveis, é ver, por exemplo, o que o Coxo fez neste jogo e que não fez nos outros todos em que chegou ao lado do João Neves. O Coxo bastou subir um pouco no terreno neste jogo e já teve muito mais influência no nosso jogo do que em qualquer outro. Portanto, acho que logo aí temos um bom exemplo do que é um jogador jogar na sua posição de origem. Claro que há jogadores que se adaptam melhor a outras posições, né, do que outras, não é? Pois é.
Parece
que
funciona.
Realmente, não é? O Schmidt deve ficar assim: olha, o gajo na sua posição original até joga. Pode ser que um dia ele se aperceba isso do lateral esquerdo.
Enfim. Sim, e de resto é um desperdício continuar a ver. A Austin sai cumprir a época toda nesta brincadeira.
Não tenho
desperdício. Um desperdício de talento.
Não quero estar aqui a antecipar, mas não tenho dúvidas que se calhar vai ser outra vez o lateral esquerdo em Alvalade.
Sim, eu acrescento. Eu acho que pronto, notou-se alguma debilidade de Carreras quando entrou, com Toulouse. Ninguém da equipa estava a ser bom, mas Carreras também não foi, perdeu demasiadas bolas.
E não é o momento ali certo para lançar os jogadores.
Sim, mas coitado, o homem chegou, não teve ainda uma utilização sequer regular, vai ser lançado assim às mijadelas.
Acho precoce dizer-se, exatamente, acho precoce dizer-se que muitos já dizem que não é jogador para o Benfica, que vai ter que crescer, etc.
É só burro.
Mas, sinceramente, quer dizer, não é nestes jogos com o Portimonense, a minha questão é essa, não é nestes jogos como com o Portimonense em que ele deve ser testado.
Certo,
verdadeiramente, certo. Ou seja, jogar 60, 70 minutos seguidos, acho que sim.
Exatamente.
Tipo, agora, num jogo difícil, vai ser sempre uma tarefa ingrata para o rapaz, quer dizer, vai ter sempre muito mais pressão, vai ter adversários mais difíceis, não é? Não faz tanto sentido.
Teixeira, isto explica-se de forma muito simples. Ninguém do Benfica ali fez um bom jogo. Ninguém.
Com certeza.
Não ia ser o Carreras que ia resolver, como é óbvio, não é?
Claro.
Se resolver na defesa e no ataque.
Imaginemos que ele tinha jogado com o Portimonense, tinha feito um péssimo jogo. Ok, pá, tudo bem.
E podia fazer.
Está, ele precisa deste entrosamento, não é? Eu não, nem sei o que digo isto, é o próprio Roger Schmidt repete isto vezes em conta, que os jogadores precisam de se integrar no grupo, nas ideias do treinador. Pá, mas não é entrar aos 88 que os jogadores vão ganhar essas rotinas.
Sentes que, para terminar este assunto, sentes que Marcos Leonardo, Carreras, Rolaiza são claramente jogadores para a próxima época e que neste momento estão só a ganhar experiência do Benfica, entrando aos 90, como foi o caso de Marcos Leonardo?
Sinto, e a dada altura pode ter, é algo prejudicial estes jogadores entrarem tão tarde. Por exemplo, eu senti que o Artur Cabral, que entrou aos 80, parecia desesperado para fazer um golo.
Sim.
Ele está errado, atenção, ele não pode fazer aquilo, mas ele sempre que recebia a bola, e eu vou lá uma situação, acho que até de 4 para 3, chuta para a baliza. A ver se faz um golo, a ver se convence o treinador a jogar mais tempo.
Sim.
Depois os jogadores, provavelmente existe algum desespero, entre aspas, não quero exagerar, mas existe algum desespero nos jogadores em querer mostrar serviço. Quer dizer, enfim, é difícil.
Mas aqui também é culpa do Roger Schmidt, quer dizer, pegando até no caso do Artur Cabral, que é um caso bastante evidente. O homem levou não sei quanto tempo a conseguir finalmente começar a mostrar serviço, a integrar-se na ideia de jogo do Benfica. Quando começou realmente a dar mais à equipa e até a fazer gols em todos os jogos, de repente, sem explicação, é repetido para o banco e joga o Tankstead. E agora, ainda mais sem explicação, não joga nenhum ponta de lança. E jogamos sem ponta de lança com o Portimonense. Quer dizer, aquilo na cabeça do homem, obviamente, tem que ficar afetado. Qualquer um ficava afetado.
É legítimo.
Estes sinais são contraditórios para qualquer jogador, principalmente o jogador que estava claramente a subir de fórum e que estava a afirmar no 11. Pronto. E de repente passa de titular para entrar a 10 minutos do fim. Epá, não faz sentido.
E pior do que isso, a matriz do Benfica nem ter ponta de lança. E tens 3 no banco, quer dizer, é um pouco estranho.
São muitas coisas inexplicáveis, sinceramente.
Sim, e estamos em março.
Acabou por correr bem, mas eu não concordo com a ideia do
ataque. Nada.
Especialmente
e vamos chegar mais à frente. Mas acho que vai ser ruinoso a jogar com o Sporting, por exemplo.
Contra uma equipa que tem um bloco muito fechado e recuado, não tens profundidade para explorar. Logo, não faz muito sentido abordar o jogo com o Rafa. Quer dizer, não sei que o Roger Schmidt estivesse à espera de jogar no contra-ataque ou chamar o Portimonense.
Eu não gosto de jogar nesta maneira, nem com o Portimonense, nem com
o... Com ninguém. Sim. Com espaço
não,
para
não
atacar.
Faz sentido. Não.
Sim, avançando, malta, que temos que avançar. A Terrestre Coxo fez um jogo melhor... Um jogo mais à linha daquilo que Coxo pode demonstrar. De resto, outro jogador que merece elogio, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, Tiago Veia entrou até relativamente cedo, entrou aos 60 minutos. De resto, o Tino entrou aos 76, Cabral aos 80 e Marcos aos 90. Tiago Veia, Pedro Pardal, está claramente à frente de Rolaiza para aquela posição de rotação na extrema. Bom jogo, Tiago Veia.
Sim, é natural, não é? Desde logo já fazia parte do plantel, já fez a pré-época,
tem mostrado
a equipa, sim, tem mostrado de serviço e mais do que isso tem mostrado compromisso, porque vê-se que é um jogador que mesmo ficando no banco e entrando só a jogar 30 segundos ou um minuto, mas já se fica um jogador que está disposto a fazer o que for preciso e não se importa de entrar só um segundo se for preciso, portanto o treinador sabe que tem um jogador que está comprometido com o clube, até porque é um benfiquista de gema. E isso tem logo vantagens, não é? E claramente, agora ultimamente, sempre tem jogado bem. Tem entrado, tem tido influência no resultado. Mais uma vez, neste jogo também entrou bem. Conseguiu, é ele que dá origem ao último golo, com aquela arrancada até à linha. Eu depois acho que o Coxo, aquele passo, parece ser um bocado sem querer, mas não interessa. Portanto, obviamente, nesta altura, o Tiago Gouveia está à frente do Rolaiza, mas... Está à frente porque o Schmidt também não sabe muito bem como lançar estes jogadores, não é? Porque ele pedia perfeitamente o Di Maria, não, mais, lá veio bater no ceguinho. O Di Maria, não percebo porque é que o Di Maria jogou tantos minutos outra vez, num jogo completamente resolvido. Porque não meter o Rollizer? Epá, pronto, não vai. Eu vou continuar a fazer estas perguntas, já sei que nunca vou ter resposta, mas vou continuar a fazer, pronto.
Numa altura em que jogos a doer e agora sabemos nós, Rangers no caminho, equipa difícil e física.
E líderes da Liga Escocesa.
Sim. Pedro Teixeira, os teus 15 zeros?
Olha, o meu 15 vai para o Rafa, acho que foi mais uma boa exibição, acabou por marcar 2 golos. É também um registro muito interessante para a época. Já levas a 7 golos em todas as competições, 14 assistências, 12 na Liga, 12 golos na Liga, 11 assistências na Liga. Acho que, enfim, todos nós concordamos que em diversos momentos ele peca na decisão, às vezes é demasiado perdulário, mas os números são inquestionáveis em termos do que é o seu rendimento nesta época. E este jogo foi mais um bom jogo de Rafa, e para mim, a par de Coxo, acho que foram os dois melhores da equipa. O meu zero, em condições normais, daria a Roger Schmidt, porque mais uma vez acho que não soube gerir o jogo. Aqui, fazer uma nota, não entendo porque é que o Di Maria, com a sequência de jogos que vamos ter, faz 90 minutos contra o Portimonense. É completamente impossível para mim de compreender.
O jogo resolvido aos 60 minutos.
Exato. Mas não lhe vou dar zero também. Enfim, acabou por ser um bom jogo do Benfica, não lhe vou dar zero. E não consigo chamar aqui mais ninguém para a tábua, digamos assim, porque acho que não houve assim nenhum destaque pela negativa.
Pedro Pardal?
É, eu acho que vou seguir a linha do Teixeira. Vou dar o 15 ao Rafa, acho que o Cox também merecia. Também gostei da exibição do Neres, mas acho que um bocadinho atrás destes dois. Portanto, acho que assim, no geral, até aqui o Benfica até teve bem, melhor na segunda parte até. E o zero, pá, não tem ninguém assim a quem dar o zero, sinceramente. Neste jogo acho, sim, que não há ninguém a quem destacar.
Então, um jogo sem grande história, sim, concordo.
Sim,
o meu tem sem vaga, Rafa. E o meu zero, eu vou dar o meu zero. Não há ninguém que teve mal, mas começa a ser muito grave. Estamos em março e estas estão no plantel, nem que seja por causa disso. Vou dar o meu zero a Roger Schmidt hoje.
Ela.
Porque a realidade é que vais ter dois jogos muito... Não é só dois jogos, tu no espaço de 10 jogos vais ter os 5 dificílimos. Quer dizer...
Yeah. Ah, começa, sim, seria a ser jogo para fazer alguma rotação. Se
era este.
Antes de Molina Maria era este.
Quer dizer, este e não só. E começar... Já percebemos que os reforços deste ano, que custaram muito dinheirinho, enfim, só contam para a próxima época eventualmente. Eu queria só lançar aqui um tema que eu pedi aqui algum poder de síntese, porque tem a ver com o Rafa. Eu li um artigo na Bola esta semana, porque tem a ver com os vossos 15 do Rafa, os nossos 15, é um jogador com uma influência brutal este ano, no bom e no mal de Rafa, atenção, o Rafa não é um jogador perfeito, há longe de ser, não creio que seja um jogador incrível e diferenciado, como referem na imprensa, mas é um jogador sem dúvida com impacto. Custará muito dinheiro ao Benfica, custará mais dinheiro ao Benfica perder Rafa e tentar encontrar um jogador com a influência de Rafa, como aconteceu um pouco com Grimaldo? Ou faz bem o Benfica não ficar com o Rafa e procurar soluções dentro ou fora? O Benfica tem acautelada esse substituto de Rafa, Pedro Pardal. Podia que é um poder de síntese para podermos avançar, mas sim, é um tema que está... O Rafa crescentemente tem influência. Sentes que... Qual é a resposta que tens a dar a este problema de Rafa?
Eu acho que, ao contrário do Grimaldo, o Benfica tem resposta para, interna, para resolver a saída do Rafa, sinceramente. Basta ver os jogadores, tipo o Sheldrup, que está emprestado e é um jogador claramente com essas características. Temos depois outros jogadores no atual plantel que também podem jogar nesse lugar. Portanto, eu acho que, ao contrário do Grimaldo, acho que o Benfica nesse campo está bem. Portanto, acho que nos custará mais, se calhar, estar a fazer um contrato assim avultado com o Rafa. Não sei quais são os números que tem em cima da mesa, mas provavelmente se fossem mais baixos já estaria resolvido. Do que estar a deixá-lo sair. Portanto, para mim, não há questão aqui em relação ao Rafa.
Pedro Teixeira?
Eu é sempre, quer dizer, nós todos consideramos que o Grimaldo é uma grande perda para o Benfica e se calhar em alguns momentos pensamos, porra, mais valia ter-lhe dado o dinheiro que ele queria, até estamos a gastar mais nos laterais que vieram para o substituir. Mas não, as contas não são assim tão simples, porque sempre que cedemos a estas exigências destes jogadores, que nem sequer está em causa a qualidade deles, acho que é tudo uma questão de princípio e de valores. Sempre que nós cedemos estas exigências, estamos a abrir uma caixa de Pandora, não é? Estamos a abrir um precedente gravíssimo, porque depois será legítimo para outros jogadores fazerem o mesmo tipo de exigências. E se calhar acredito que temos que ser fiéis aos princípios de gestão financeira do clube,
muito bem,
neste caso da gestão da folha salarial, e portanto, apesar de tudo, provavelmente a decisão em relação a Grimaldo foi correta e igualmente em relação a Rafa, se não quiser aceitar a proposta máxima do Benfica.
Muito bem. aqui depois competirá à estrutura competirá. Arranjar um substituto que não fez mas bem.
Temos vários jogadores no plantel que podem jogar naquela posição.
Sim. Embora seja um símbolo diferente. Benfica, e perder referências é sempre mau, mas sim, soluções dentro do plantel. Aqui só uma nota, já vamos lançar esse Sporting Benfica. Aparentemente no Canal 11, ontem, naquele joguinho de comparar plantéis e 11, o Nuno Santos é melhor que Neres. Só gostava de lançar essa...
Por quem?
Mas alguém assim, liga ainda ou que o Canal 11 faz isso?
Não sei quem é que foi o Cavalheiro.
Portanto, por mim pode continuar a fazer.
Vejo aqui no instante, é um pateta que eu nem sei quem é. Não sei quem é o pateta. Mas muito bem, Canal 11 na linha que vinha muito alto.
É o Paulo Sérgio, não?
Sempre a cair. Não sei quem é este patetinha, não o conheço o patetinha, porque entretanto também nunca mais vi o Canal 11. Mas sim, Nuno Santos melhor que Neres. Parabéns. Enfim. Bom, avançando à rubrica Mercadão, antes de analisar esse Sporting e Porto, que vem no caminho do Benfica. Diz aí, manda aí, não sei quem é que me pediu para mandar aí, está a deixar. Meus amigos, rubrica patrocinada pela Mercadona e pelo Pingo Doce, aparentemente. Mercadão, rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz um pacotinho de 5 jogadores distribuídos por um grau de fácil, médio e difícil, e os outros elementos terão que adivinhar o jogador pelo percurso de transferências ao longo da sua carreira. Esta semana, quem é que traz? Quem é que traz?
Sou eu.
É o Pedro Pardal, desculpa, Pardal. É Pedro Pardal, eu creio que se repete exatamente Pedro, Fábio Silva e Pedro Teixeira num duelo novamente. Sem interesse
nenhum, porque já sabe. É o duelo sempre mais aguardado.
É o clássico. Meus amigos,
vamos lá.
Avançamos então.
Posso?
Pedro Pardal.
Posso?
Força.
Tá lá.
Musiquinha, pá, musiquinha Teixeira. Olha aí a música, pá.
Está a entrar, está a entrar.
Olha o gajo, estava a dormir. Estava a ver.
O DJ Pantaleão, vá. Já está.
Agora?
Está lá.
Aí está.
Primeiro jogador. Ok, vá. Primeiro jogador. Já ia dizer o nome dele. Estugarda. Panathinaikos.
Acodimos.
Boa! Teixeira, porta da frente.
Ele era viciado no Odisseias. Ele era viciado. Ele sabe tudo do Odisseias.
Vamos lá. Segundo jogador.
Vai acabar no Aroca já agora. Eu faço futuro.
Eu sou plente. Vá, vamos lá.
Sim.
Segundo jogador. Rio Ave. Benfica.
Fábio Coentrão.
Boa!
Desculpa, Teixeira.
Estava a dizer Fábio. Ia dizer Fábio Teixeira. O freguês é sempre mais fácil. Pronto, 10-10, não é? É assim, não é? A contar.
10-10.
Vamos lá. Para o terceiro jogador. Famalicão. Braga, Benfica, Tottenham,
Ricardo Rocha.
Ei, bem.
Estava a ver, até fiz aqui um compasso de espera.
Eu prometo que você fez um compasso de espera.
Como é que fizeste?
Obrigado, Teixeira. Fábio na passadeira.
Fábio na frente. Ora bem, os últimos dois pode ser um bocadinho mais difícil.
Pô, não é que eu não sabia que estava na história do Ricardo Rocha, não me lembrava.
Yeah, também não sabia. Então foi
super espinha de massa. Sim,
deixa. Faz sentido.
Vamos lá. Quarto jogador. Atenção ao nome desta equipa. Lan, ou Hollande, de França. Não sei como é que isto se diz. Pronto.
Sim.
É Lan.
É Lan. Pronto. Não, é só para vocês perceberem qual é que é.
Eu percebi.
Pronto. Tottenham. Queen's Park Rangers, Fulham, Milan,
Tarate,
Júlio César. Ai, enganei-me. Mal. É o Tarate.
Olha, eu disse primeiro que eu.
Eu sou tão burro.
Segues primeiro do que eu.
É,
eu vi primeiro o Fábio. Foi mais ou menos, foi ali quase simultâneo. Foi quase simultâneo, mas foi o Fábio primeiro. Foi
porque eu disse Júlio César.
Sim, mas é só isso. Se tivesse sido primeiro, não perdias pontos.
Perdias pontos. Está feito. Está feito.
Então, neste momento, o Teixeira só ganha se o Fábio falhar, não é? E o Teixeira acertar. Ou então, no máximo, o Teixeira pode conseguir o empate se acertar.
É o último.
É o último. 20 pontos.
Está 30-10, não é? Vamos lá. Então, Grasshoppers, Fiorentina. Lecce, Fiorentina, Novara, Real Sociedad, Frankfurt,
porra,
Benfica, Galatasaray,
yeah,
Celta, Al-Wassal. Já disse os clubes todos.
Esta é difícil.
Outra vez.
Eu vou só dizer o que ele jogou antes de chegar ao Benfica e o que jogou depois.
Frankfurt, não é?
Frankfurt antes do Benfica e depois do Benfica. Galatasaray, Celta e atualmente está no Al-Wassal. Ou Al-Wassal, provavelmente.
Atualmente?
Ah. Sim.
Seferovic.
Pô, é outra cena, meu. Fogo, meu.
Eu, há jogadores que não. Há jogadores que não registro.
É, pá. Eu pensei que tens cheiro a acertar esta logo. Quando eu dissesse Galatasaray, Celta, pensei, o Teixeira vai saltar logo.
Não me surpreende que esteja a jogar no Mija na escada. Esse grande jogador não me surpreende. Agora.
Mas quem sabia tudo, Odisseias, até me admira, não sabes tudo da vida de Seferovic.
Foi quando estava a ver os clubes do Seferovic. É que eu anotei mais ainda como o gajo só marcou golos no Benfica, praticamente.
Já está, pois.
Mas falou de vez em quando.
Não, porque tinha golos numa época e tinha tal outra, que foi no mercado.
Então marcamos para 300 golos nessa
época. Mas a diferença do que ele faz no Benfica nos outros clubes é gigante.
É, bicho, mal.
Uma vez é que ele chegou à dezena de golos e foi no Frankfurt que marcou uma vez 11. Da resta,
não, até tu marcavas golos no Benfica.
Meus amigos, avançando nesta segunda parte, falamos
portanto,
de...
Portanto, foi uma dose...
Foi uma tareia, é, não diz também. Mesmo. Foi, foi uma tareia, foi uma porrada gigante. Foi um dia normal na minha vida.
Vá, vamos lá.
Meus amigos, Sporting Benfica, semana tensa, 2 jogos fora em 2 competições nas quais queremos estar dentro. Sporting Benfica, primeira mão das meias-finais... Meias-finais, não é? Exatamente. Da Taça de Portugal. Pedro Teixeira, o Benfica parte atrás para este jogo com o Sporting, considerando não só o que tem apresentado, mas eventualmente por podermos pensar no jogo com o Porto de domingo, há o risco do Benfica se apresentar mais conservador e se sim, se concordas com essa abordagem?
Pai, eu não concordo nada com essa abordagem e isto, eu sei que é um clichê, mas eu... Esse aqui é um clichê, mas o jogo começa 0-0, é um clássico. Os clássicos raramente coincidem, em termos do que acontece no clássico, coincide com a forma das equipas no campeonato ou nas outras competições. E, portanto, o jogo, não importa que o próximo jogo Benfica na Liga seja o Porto, e já no domingo, este jogo é para ganhar, para jogar com tudo... Não vejo dessa forma de todo, de ser conservador, até porque neste tipo de jogos, quando uma das equipas procura um resultado menos mau, acaba sempre por correr mal, muito mal, às vezes.
Portanto, a filosofia Rui Vitória.
Sim, Rui Vitória, JJ no Dragão, algumas vezes, enfim, acaba por correr mal.
Seria de estranhar se Roger Schmidt escolhesse este jogo para gerir. Seria estranho.
Embora devo dizer que ele disse agora mesmo na conferência de imprensa que vai gerir a equipa nos próximos jogos. Não sei o que é que isso quer dizer, mas provavelmente... Não, provavelmente isso, atenção, calma. Provavelmente significa que vai tirar dois ou três jogadores aos 88 minutos.
Para ele passar. Pedro, de resto já vamos tentar arriscar o 11 para este jogo, mas Pedro Pardal, antes disso, este jogo, sentes que pode simbolizar mais do que uma eliminatória da taça? Será este jogo um cartão de visita para os restantes embates com o Sporting? Teremos mais 2, a outra mão da taça e o jogo para a Liga, em 2 competições que estamos a disputar diretamente com o Sporting, ou é apenas mais um jogo? Sentes que pode ser mais do que isso, ou é só mais um jogo?
Mas o jogo nunca é, não é? O Benfica Sporting, até para a Taça Guadiana, é sempre um jogo Benfica Sporting. Mas acho que são competições diferentes. Acho que é assim, é óbvio que quem ganhar este jogo, além de partir na frente da eliminatória, acaba sempre por passar uma mensagem, não é? Por exemplo, toda a gente é unânime a dizer que o Sporting está mais forte que o Benfica e a jogar melhor futebol e que a equipa vai jogar melhor futebol em Portugal, mas já sabemos. Por experiência, né, de alguns anos que a gente vê futebol, que nestes jogos até às vezes até ao contrário que acontece, a equipa supostamente em pior forma, que acho que o Benfica, apesar de não estar a jogar assim tão bem como o Sporting, mas também não está a jogar forma tão horripilante como eles querem fazer crer,
Sim.
acho que pode sempre superiorizar-se. Agora, eu espero que o Benfica consiga um bom resultado. Eu até estou com receio, ainda voltando ao que vocês falaram antes. Eu, Bragaço, tenho receio que o Roger Schmidt vá para este jogo a pensar de forma realmente conservadora. Porque isto é a duas mãos, a seguir ao jogo no Dragão. O Roger Schmidt é menino para ir para este jogo de uma forma mais a tentar dar o, se calhar, a iniciativa do jogo ao Sporting. Estão a
Certo,
perceber?
certo, certo, certo.
Portanto, eu estou mais por aí. Até mais para depois não me ficar surpreendido quando chegar o jogo, já me estou tipo a mentalizar.
Mentalizar.
Estás em estágio, estás em estágio.
Já estou aqui num estágio intensivo.
Sim.
Por isso, vamos ver. Mas claro, se o Benfica ganhar este jogo, mano, já ganhámos um jogo esta época ao Sporting. Se ganhássemos outra vez e agora em Alvalade, seria até para a equipa, seria um fator de
Sim. Sim.
motivação extra, não é?
Duas
Vamos ver.
notas apenas. O Benfica que está, eu salvo erro, corrijam-me se estiver enganado, há 26. Nós tendemos a falar do quão mal o Benfica tem ganhado, ou quão mal tem ganhado, mas o Benfica não perde há 26 jogos consecutivos.
Sim,
Também,
sim, sim. Sim.
embora apanhando adversários, é claro
Não
que é como o
interessa, então.
Sporting, não interessa, com certeza, são
Foi,
vitórias,
já.
26 jogos sem perder. E de resto, salvo erro, o Benfica este ano, portanto, já tem três vitórias contra grandes, uma. O Sporting no famoso 2-1 nos descontos e o Porto para o campeonato e Supertaça. Só Mortimori e Jesus, salvo erro, conseguiram quatro vitórias contra os grandes na mesma época. De
Mas
resto, era
estás a
assim, malta.
excluir a Liga dos Campeões, certo? E
Ah, não, com
outros muitos.
certeza. Falo dos grandes aqui, né, do nosso quintal, com certeza,
Ah.
exatamente. Essas equipas como Juventus e etc. São outras piscinas. Meus amigos, de resto, Pedro Teixeira, que 11 é que arriscas para esse jogo com o Sporting?
Eu sinceramente acho que o Roger Schmidt é muito fã da máxima. O 11 que ganha não se mexe. Tem aqui o fator de termos muitos jogos em breve. Portanto, admito que ele vai muito provavelmente escolher exatamente o mesmo 11 do último jogo. Poderá haver uma outra mudança que eu não consigo perspectivar qual será, mas acredito que daria 90% de probabilidades de ele escolher o mesmo 11 de jogo Portimonense.
É?
Não estou, acho que sim. Infelizmente, porque
Olha
acho
que
que nós
Morato
passamos
não
por lá.
jogou com o Portimonense. Morato não
Eu
esteve com o
sei, eu sei.
Portimonense.
Eu
É, se
sei,
calhar
mas
chega a
tenho.
descansar.
Mas é ótimo também para o Roger Schmidt poder colocar o Washington em campo, nem que seja a lateral esquerda. Portanto.
Será que não vai guardá-lo para o Porto?
Não creio.
Pedro
E,
Pardal,
quer dizer,
tinha
é
dito.
uma opção, mas o Austin já descansou dois jogos, ao contrário
Também é
de outros jogadores do
verdade, também é
plantel.
verdade. Sim. Austin, é que o Pedro Teixeira continua a dizer Austin. Ou Orson, só vai.
Orsens.
Pedro Pardal, o teu 11.
Epá, eu acho que ele é capaz de fazer em relação a este jogo com o Portimonense. Comentou naquela de que o gajo vai ser conservador. Acho que ele vai. Eu acho que ele vai jogar. Acho que vai tirar o Neres. Para mim, acho que ele vai fazer isso. Porque normalmente, quando tem que ser conservador, o elo mais fraco é sempre o Neres. Portanto, eu estou mais nessa onda.
Achas?
Acho que sim, acho que sim. Não vejo o Roger Schmidt ir para o Alvalade
Erro.
jogar com o Di Maria, Neres e Rafa. Por isso,
Seria um erro.
estou. Eu claro que jogava. Agora, eu não vejo o Roger Schmidt a jogar assim. Se ele jogar assim, pá, tiro-lhe já o chapéu de jogar com essa malta toda na frente. Mas não estou, sinceramente, não estou muito crente. Agora, se ele quiser ser conservador, acho que também não faz sentido eu puxar no meio-campo com o João Mário e João Neves, porque sinceramente com aquele meio-campo do Sporting, o João Mário vai ser comido de cebolada. É, acho
Tino,
eu.
tem que
O
estar em
João Mário
jogo,
não.
Tino.
Pois, exatamente. É esse nome que eu ia lançar. Mas pronto. E sinceramente espero mesmo que o Morato não jogue. Epá, não joga lateral esquerdo. Pode jogar
Sim,
central.
sim,
Central pode jogar à
sim, sim. Sim.
vontade. Não. Agora lateral esquerdo, espero sinceramente que não. Espero que ele não volte a ser lateral esquerdo desta época, sinceramente. Também sei que já estou a pedir muito, mas é o meu desejo. Pronto.
Certo, salvo erro, Auschwitz faz a defesa de direita no jogo em Alvalade do ano passado, no final do campeonato, porque Bá estava lesionado. Portanto, Auschwitz já tem experiência contra o Sporting, pelo menos como lateral, num jogo em que, ajudem-me, pelos vistos e segundo informações de última hora, Ruben Amorim confirma o cavalheiro Franco Israel na baliza, será esse o guarda-redes do Sporting. Corrijam, Trincão saiu lesionado no último jogo.
Sim,
Saiu,
Trincão
sim.
e Inácio estão em dúvida.
Sim.
Ok. Benfica, nesse aspecto, pode partir com alguma vantagem, embora nestes jogos isso seja muito irrelevante. Meus amigos,
eu acho. Não joga o Edwards, que até acho que é melhor.
Sim. Mais imprevisível e mais rápido. Sobretudo se for Morato. Morato, de resto,
centrais, o Sporting tem centrais com qualidade.
Sim. Veremos esse Sporting Benfica. Outra nota importante que pode também influenciar Roger Schmidt. A segunda mão será exatamente antes da ida a Alvalade para o campeonato. Portanto, Benfica-Sporting para a taça de segunda mão e logo a seguir Sporting-Benfica. Portanto, o que sair deste jogo pode influenciar essa segunda mão e o modo como vamos abordar. Também, depois, indiretamente, o jogo para o campeonato. Numa altura, meus caros, convém dizer, estamos praticamente em março e as decisões, os jogos decisivos estão aí. E por falar em jogos decisivos para o campeonato, Porto-Benfica, Pedro Teixeira, o Porto estará seguramente atento ao que acontecerá em Alvalade. Independentemente do que acontecer em Alvalade, achas que o Benfica parte como favorito para o jogo no Dragão?
É, eu acho que o Porto está a marimbar um bocadinho para o que vai acontecer em Alvalade, sinceramente. Até porque é uma competição diferente.
Não, mas digo, 11 lançado pelo Benfica, poupanças estão...
Sim, acho que nesse aspecto o jogo com o Porto será... Também muito difícil, porque já aqui dissemos muitas vezes, o Sérgio Conceição, eu acho que a grande mais-valia dele é precisamente na preparação dos jogos, em função do adversário, e costuma ser muito eficaz a montar uma estratégia específica para determinado adversário. E, portanto, ele está farto de saber como é que o Benfica joga.
Ele e toda a gente.
Sim. Certo. E mas ele tem a capacidade de dar a volta às mais-valias dos adversários. E acredito que vai ser um jogo muito difícil. Não há um jogo mais fácil ou mais difícil nestes dois jogos que vamos ter aqui, nesta semana. Portanto, independentemente do que acontecer em Alvalade, vai ser um jogo difícil. Obviamente que se saíssemos de uma vitória, né, íamos mais motivados para esse jogo. Mas acredito que para o Porto em si será indiferente.
Certo. Pedro Pardal, como eu dizia, praticamente em março, a um ponto em teoria do Sporting, considerando que o Sporting ganha o jogo que tem de
falta,
faltam 11 jogos, atenção, incluindo este. Portanto, o Benfica sai do Dragão a faltar 10 jogos para o fim, ainda são alguns jogos, são 30 pontos em disputa. Começamos a entrar na fase das decisões, sentes que este é um jogo decisivo?
Este no Dragão?
Sim.
Não será decisivo, mas... Decisivo acho que é forte, mas pode ser muito importante, lá está, porque será menos um jogo, em teoria, daqueles que em teoria serão mais difíceis, porque o Benfica, salvo erro, depois ainda tem que ir... temos que receber Alvalade. O Braga, temos que ir ao Alvalade, portanto, se o Benfica passar no Dragão com uma vitória... Pelo menos já saímos com outra tranquilidade, não é? Sabemos que, em teoria, faltarão menos jogos dos considerados mais difíceis para o final do campeonato. Se bem que também já sabemos que, às vezes, perdemos pontos em jogos completamente estúpidos, que não
sim.
nestes, como já perdemos até neste campeonato. Mas eu já sei que esse jogo vai ser claramente mais difícil, porque o Porto já está com aquela mentalidade que já vimos agora do seu grande adepto, que escreve para o Record, esse senhor que já foi
Ah,
comentador na
sim.
televisão. De que o que interessa agora é fazer com que o Benfica não seja campeão, que normalmente é o primeiro objetivo deles, não é? Quando eles festejaram o campeonato deles, como o Benfica não foi penta, acho que está tudo dito. Portanto, vamos ver. É assim, por acaso até estou confiante para esse jogo do Dragão. Agora vamos ver o que é que o Roger quer fazer. O
Sim,
problema
um
está
jogo
aí.
de resto em que poderá contar com a presença de Fábio Silva e Pedro Teixeira, meus caros, se estiverem presentes nas edições pagamos
Anuncia.
70
Ih,
pinos.
que a malta vai levar a esperar e tudo.
Pedro Teixeira, muito rapidamente, poder de síntese, o Benfica, vamos bater a mão na madeira, mas maus resultados. Um jogo amanhã que quase arrume a eliminatória em desfavor do Benfica e uma derrota
Ui,
no Dragão
sim.
pode fazer, ou que torne muito difícil dar a volta, mas maus resultados nestes dois jogos podem fazer o Benfica descarrilar numa altura em que agora tens Rangers... E jogos importantes depois também para o campeonato. Sentes que pode esta fase ser decisiva para o que aí vem?
Pá, eu não quero ser ir para o
Fatalista.
Lado pessimista, não é? Mas
sim,
a verdade é que
isso já toda a gente, a televisão faz.
Sim.
Correndo muito mal o jogo com o Sporting, deixando-nos fora da eliminatória, não é? tornando as coisas muito difíceis e perdendo com o Porto, acho que ia ter um impacto muito negativo no resto do campeonato. Não vale a pena estarmos aqui. Da época, exato, porque íamos ficar fora provavelmente de duas competições ou muito perto disso. Portanto, sim, acabamos por ter aqui um bocadinho de azar no calendário, porque são dois jogos ultra decisivos e coincidem ser 3 dias, terem 3 dias de descanso entre eles, e isso pode ser altamente penalizador. No entanto, temos que estar focados em ter um bom resultado. Ao mesmo tempo, porventura, até podemos não ganhar os 2 jogos, empatar, podemos ganhar um e perder o outro e até dar uma boa resposta, uma boa exibição. Vamos ver.
Sim, o Benfica que tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos, dos 5, 4 são difíceis, Sporting Porto e 2 com o Rangers. Próxima quinta-feira, dia 7, vamos receber o Glasgow Rangers. Portanto, fase nevral. É uma daquelas boas fases. A fazer lembrar aquele outubro de 2022, fase infernal que esperemos que o Benfica ultrapasse com classe. Meus amigos, chegamos ao fim desta segunda parte, nunca sem antes, chegarmos ao Quem Sou Eu, a rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz um pacotinho de 5 jogadores, 5 dados por jogador, respostas certas 10 pontos, erradas menos 10, a última vale 20 pontos. Desta vez será o Titã Pedro Pardal contra o menos titã, Fábio Silva, não é, Pedro Teixeira? Vai ser tu a
muito
trazer
menos um titã, muito menos titã.
Muito titã, porque o Pedro Pardal é o papa títulos do Quem Sou Eu.
De resto,
é um bocadinho.
Estás considerado o burro do Quem Sou Eu.
Não, eu
o que me disseram.
Não, eu tenho ganhado as minhas vitórias e muitas têm sido contra o Teixeira, Pardal. Portanto, se calhar também já estou um bocadinho a chegar aos teus calcanhares, então. Meus amigos.
Nunca mais contei.
Ah, está mal. Meus amigos, avançamos.
Bora.
Ora bem, primeira dica, primeiro jogador.
Meu Deus, peraí, ok.
Diz?
Não, estava aqui, desculpa, força. Estava a abrir o Google.
Portanto, tem aqui alguns que não vão ser fáceis.
Está a abrir o Google.
Está a abrir o Google, exato. Então, fez apenas 6 jogos pelo Benfica.
Caralho.
E o seu primeiro nome é José.
Vai ser buscar este gajo com 6 jogos. 6 jogos é ser uma bitola do Teixeira.
José.
Adoro. Segunda dica. Em Portugal apenas representou o Benfica e Leiria. Esta já filtra bastante. Vamos lá. Terceiro. É argentino.
José Schaffer.
Pardal. Muito bem.
Boa,
15
boa,
a 0. Aliás, já acho que devíamos mudar a pontuação. Em vez de ser 10 a 0,
é verdade.
15
está mal.
0,
por acaso está
0.
Errado. Por isso é 15 a 0.
15 a 0 para Pardal. Estreado.
Fogo.
É arrebatado. Boa.
Muito boa, bem, muito boa. Bem. Não era fácil este. Schaffer.
Eu até me admiro que sacaste o gajo.
A segunda é mais difícil. A próxima é mais difícil. Não sei se vocês... Até tenho algum receio que vocês não acertem. Vamos lá ver. Acho eu. Portanto, primeira dica. Sou natural do Brasil e vim para o Benfica do Santos. Uma equipa recheada de estrelas como Diego, Rubinho e Elano. Uma dica
Paulo
grande.
Almeida.
Mas pronto. Muito bem, yeah. Fábio Silva, inesperado isto. Foste muito rápido a escrever no Google. Como é que consiste?
Acertei?
Muito bem, muito bem. Acertaste, sem dúvida, não estava à espera, foi surpresa. Portanto, claro. Também fez só 16 jogos para o Benfica, portanto...
Demasiados.
Esse era horrível, mas pronto.
Mas ele era internacional brasileiro, era capitão deste Santos...
Enganou muita gente.
Referenciado pelo Zico, pelo Pelé, por mais uma série de estrelas brasileiras.
Uma fraude, basicamente.
Portanto, 15, não é? Podemos
sim.
Inaugurar esta nova pontuação?
Está feito, sim.
Faz sentido,
sim. Depois consigo contar tudo.
Então, ao fim de 100 programas, lá mudámos a pontuação.
Vamos então para o terceiro jogador. Temos um empate para já. Este também deu-me muito gosto de fazer. Vamos lá. Então, primeira dica. Vim para o Benfica depois de uma passagem pelo futebol inglês. Segunda dica. Era extremo, mas de potência só tinha o remate. Terceira dica. Fui internacional 9 vezes pela seleção francesa.
Laurent Robert.
Robert!
Eu disse primeiro.
Para Fábio Silva.
Ei, caralho. Foda-se. É sempre o Fábio. Tem que fazer falar mal, meu. Foda-se.
Muito bem. 30-15 para Fábio Silva.
Quando se for ouvir o episódio, da minha resposta só se deve ouvir assim.
Exato.
Olha uma cena. A última pergunta, assim, vale 30. E isto eu muda
sei,
muita coisa.
Ih, pois
muda
é, muita pois coisa. É. Pois é,
pois é.
É melhor, vá, bora.
Olha, olha, oh, Pardal, porquê? Sabes porquê? Porque eu estou com 15 vantagem tua, mas em condições normais teria o dobro. Ou seja, a última pode ganhar, fazer-te ganhar mais pontos do que o dobro. Atenção, ou não?
Então, sei lá, fazer as contas, como diz o outro.
Sim, sim, é o whatever, sim.
Não, não, é igual.
Siga, 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 siga.
É igual, é igual. Eu sou burro. Sim,
é igual, é
igual. Bora, bora.
30-15. 30-15.
Quarto jogador.
Vamos para o quarto jogador. Primeira dica, fiz 178 jogos pelo Benfica e marquei 28 golos. Segunda dica, tenho 1,80m, sou destro e um dos últimos mágicos do futebol.
E sou de carne e osso.
Terceiro ponto, fui campeão europeu, mas fora do Benfica. Quarta dica, esta vai entregar, provavelmente. Partilhei balneário com Rui Águas, Isaías, Rui Paneira, Costa. Mas também com Nuno Gomes, Simão e Petit.
Rui Costa.
Rui Costa diz Fábio Silva e acerta.
Aí está.
Acerta Fábio Silva.
Rui Costa.
Estamos aqui perante uma situação difícil. E Pedro Pardal, essa corda.
Foi a altura. O que me fez acertar foi a altura do gajo.
Certo, certo.
Claro, porque essas merdas de altura só vai ver que sabe.
Portanto, 45-15. Neste momento,
pois lá está,
que significa que a próxima pergunta, o próximo jogo vale 30 pontos e Pedro Pardal pode empatar ou ganhar caso Fábio Silva falhe sua resposta.
Exatamente.
Vamos lá então para o último, também muito interessante. Fui médio e fiz apenas 31 jogos pelo Benfica. Este já foi mais composto. Segundo ponto. Fui campeão no ano de Trapattoni. Terceira dica. Saí do Benfica para o futebol escocês e mais tarde para o Chipre. Tendo acabado a carreira na penumbra do futebol português.
Onde é
que é? Pois era isso que eu ia dizer.
Grande Pardal, empatar o Quem Sou Eu. Oh! Mais uma vez, Fábio Silva não vence esta edição do Quem Sou Eu. Estás de parabéns. Este empate sabe a vitória. Que é que
eu só me lembrei do Bruno Aguiar, porque acho que esta semana o gajo fez para aí anos. E saiu a publicação a dar os parabéns ao gajo.
Então, vou só ler rapidamente a quarta dica, que era... Era, reforço era, melhor amigo de Simão Sabrosa, que tinha sido seu padrinho de casamento.
Olha, não tinha ideia.
Cá está.
Não sabias?
Não.
E não sabes a última?
Qual
a última?
É
a minha ex-mulher é agora mulher do meu ex-melhor amigo, Simão Sabrosa.
Não fazia ideia.
Melhores amigos.
Eu queria ideia. Deixar estas para o fim, porque estas entregam, toda a gente sabe desta história. Simão Sabrosa sacou a mulher do Bruno Aguiar.
Eu não sabia.
Exatamente.
Só o Teixeira que sabe disto.
Grandes amigos.
Já claro, agora, está.
Estou-me aqui a mandar... vejam só, além, só para fechar este episódio, fazendo ainda a ponte com o Sporting Benfica, não só Nuno Santos é melhor que Neres, como Diomande é melhor que Auschwitz, Edwards é melhor que Di Maria e Jenny é melhor que Bá. Quem é o Jenny?
É o Jenny.
Mas o Auschwitz com o...
Sim, também com
o Diamante é uma comparação
com
ridícula. É absolutamente ridículo.
E mesmo o Jerry também não é lateral.
Pois não, é lateral, é ala, não é?
Enfim. Segundo o Canal 11, vamos dar uma tareia do Sporting.
Não, mas já o Canal 11 outra vez também fez o mesmo.
Os Zanins se colocavam o Braga como um dos grandes candidatos ao título e até ia ficar à frente do Sporting, portanto...
Mas é sempre bom pronúncio. Quando o Canal 11 faz estas cenas, é sempre bom pronúncio.
Dá-me confiança.
É. Meus amigos... Estamos mais um 15-0 numa semana de decisões. Esperemos voltar para a semana e vamos voltar seguramente com boas notícias nestes dois clássicos, Sporting Benfica e Porto Benfica. Fábio Silva, Pedro Teixeira e Pedro Pardal voltam para a semana. Até para a semana.
Vá-se.
Exagero!